We know that we are to be a holy people, but we may ask, how is it that I am to be holy? How does a holy person live?
Nós sabemos que devemos ser um povo santo, mas podemos ter na nossa mente a pergunta, como é que nós vamos ser santos? Como é que um povo santo vive?
And so here in the Beatitudes, our Lord gives us a very clear description of how a Christian should live.
Então aqui nas bem-aventuranças, o Senhor Jesus nos dá uma descrição muito clara de como um cristão deve viver.
Now I want you to notice that the Lord does not give us an exhaustive list of do's and don'ts.
Agora repare que o Senhor não nos dá uma lista exaustiva de faça isso, não faça aquilo.
Because the Christian life is not one that is primarily externals, but rather it consists of an internal character working out.
Porque a vida cristã não consiste de basicamente coisas exteriores, mas sim daquilo que é interior fluindo para fora.
You remember that the Pharisees and the other religious leaders of Jesus' time were very concerned with outward rules.
Vocês vão se lembrar que os fariseus e os líderes religiosos da sua época eram muito preocupados com as regras concernentes às coisas exteriores.
But Jesus criticized them and said, "You are like whitewashed graves. On the outside you're beautiful, but on the inside you're full of filthiness."
Mas Jesus os chamou de túmulos caiados, quer dizer, por fora tudo muito bonito e limpinho, mas por dentro cheio de podridão.
And so he told them, if you will make the inside clean, then the outside will also be clean.
Então ele estava dizendo com isso, se você fizer com que o interior seja puro, então o lado exterior também vai ser puro.
And so true to his own teaching, here in the Beatitudes, Jesus focuses on how to make the inside clean.
Então, coerente com o ensino que Jesus ministra aqui nas bem-aventuranças, ele vai nos dizer como é que o interior pode se tornar limpo.
And he lays down these great principles of Christian character, which if they are present in our lives, will find expression in the way that we live.
Então, ele delineia para nós esses princípios que, se presentes à nossa vida cristã, vão norteá-la de forma que ela seja bem-sucedida.
Last night we saw that the Lord laid a foundation for the Christian character when he said, "Blessed are the poor in spirit."
Ontem nós vimos que o Senhor estipulou um alicerce para o caráter cristão no momento em que ele disse, "Bem-aventurados os pobres em espírito."
It is of primary importance that a person be poor in spirit if he is to be in the kingdom of heaven.
É de importância primordial a pessoa ser pobre em espírito se ela almeja estar no reino dos céus, fazer parte do reino dos céus.
Because it is only when we realize that we are beggars before God that we come to him for his riches.
Porque é somente quando nós reconhecemos que nós somos pedintes diante de Deus é que nós nos achegamos a ele para implorar as suas riquezas para a nossa vida.
Now I believe that there is a logical sequence to these beatitudes.
Eu creio, como já disse, que há uma ordem, uma sequência lógica nas bem-aventuranças.
And so today when we come to study verse 4, blessed are those who mourn, it grows out of blessed are the poor in spirit.
Então quando nós estudamos hoje no versículo 4, bem-aventurados os que choram, isso brota de dentro do princípio bem-aventurados os pobres em espírito.
We see that we are poor in spirit, that we have nothing to offer God.
Vimos que por sermos pobres em espírito, nada temos a oferecer a Deus.
And it makes us mourn.
E isso nos faz chorar.
But Jesus says, notice verse 4, "Blessed are those who mourn, for they shall be comforted."
Mas Jesus diz, "Bem-aventurados os que choram," veja o versículo 4, "pois serão consolados."
Now let me remind you that each of these characteristics is to be true of every Christian.
Agora eu quero relembrá-los que cada uma destas características deve estar presente de verdade na vida de todos os crentes.
It is not that there are some super saints who are like this, but the rest of us are not like this.
Não podemos pensar naquela hipótese de que isso aqui é para aqueles super crentes que são assim e nós, coitadinhos de nós, somos tão inferiores, não podemos atingir a isso.
But everyone in the kingdom of God has at least the seed of this character planted in their lives.
Mas como já dissemos, todos no reino de Deus têm pelo menos a semente dessas características plantadas no seu coração.
Now these seeds can grow, and so this week we want to help them to grow so that we will more confidently express the character that Jesus describes.
E essas sementes podem desabrochar e crescer, e nós queremos ajudá-las a crescer, a fazer isso, de forma que nós possamos ser aqueles crentes mais parecidos com Jesus.
Further, let me remind you that none of these characteristics are natural to us.
E eu quero ainda relembrá-los que nenhuma dessas características é natural em nós.
So that today when we study blessed are those who mourn, I'm not talking about someone who has a sad and melancholy temperament.
Então, quando eu estou falando hoje sobre bem-aventurados os que choram, eu não estou falando daquela pessoa que normalmente é tristonha, é melancólica.
There are some people who are naturally sad. They don't laugh much, but that's not what Jesus is talking about here.
Há algumas pessoas que naturalmente são assim meio tristonhas, não são dadas muito ao riso. Não é disso que Jesus está falando.
The grace that Jesus is talking about here, the mourning that Jesus is talking about here, is something that is implanted by God's grace.
A graça de que Jesus está falando aqui dos que choram é algo implantado pela graça de Deus na vida da pessoa.
And then let's also remember that the character that Jesus describes in the Beatitudes is a character that the world does not admire.
E mais uma vez vamos nos relembrar de que o caráter que Cristo descreve aqui é um caráter que o mundo não aprecia.
In fact, we can even say that the character that Jesus describes here is the opposite of what the world admires.
Na verdade, nós podemos chegar a dizer que o caráter que Cristo descreve é exatamente o oposto daquilo que o mundo admira.
And this is obvious in this very beatitude. Blessed are those who mourn.
E isso fica óbvio nesta bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram.
The world says that's ridiculous.
O mundo diz isso é ridículo.
A mournful person is not blessed.
Uma pessoa que chora não é bem-aventurada.
A mournful person is cursed.
Uma pessoa que chora é amaldiçoada, diz o mundo.
And so the world does all that it can to avoid sadness.
Então o mundo faz tudo o que pode para evitar a tristeza.
Well, we have to admit that this saying of Jesus does look at least a bit odd.
Mas nós temos que admitir que isso que Jesus diz aqui soa tanto estranho.
You remember last night that I said that one of the meanings of the word blessed is happy.
Vocês se lembram que ontem à noite eu disse que dos significados da palavra bem-aventurados é feliz.
And so Jesus is here saying, happy are the sad.
Jesus está aqui dizendo, feliz é o triste.
Well, my method of dealing with each of these beatitudes is this. First of all, what does it mean?
E o meu método de lidar com cada uma dessas bem-aventuranças é, primeiro, perguntar o que isso significa.
And then secondly, we ask the question, why are they blessed?
Em segundo lugar, nós fazemos a pergunta, por que é bem-aventurado?
And then finally we seek to answer the question, how can we become more like this and help our people to become more like this?
E aí a terceira pergunta é como é que nós podemos nos tornar mais semelhantes a isto e ajudar o nosso povo a se tornar mais semelhante a isto.
Now before I get into the first point, what does it mean? Let me safeguard this message against some misinterpretation.
Mas antes de entrar na primeira pergunta, o que que isto significa? Deixa eu lançar algumas salvaguardas aqui para dizer o que que isto não significa.
There has always been a danger in the Christian church of going to extremes.
A igreja cristã sempre tem a tendência para ir para os extremos.
And when one generation sees that their fathers have gone to one extreme, then they will have a tendency to go to the other extreme.
Então quando uma geração percebe que seus pais foram para extremo, eles vão ter a tendência de ir para outro extremo.
And I don't know how it is in Brazil, but at least in the United States, I think there is a reaction against a hypocritical sadness in previous generations.
Eu não sei como é que as coisas se processam no Brasil, mas eu sei que nos Estados Unidos existe uma reação contra a tristeza hipócrita que esteve presente na vida de pessoas.
To explain further, some previous generations of Christians have thought that it was a mark of holiness to be sad and always have a sour look on your face.
Para ir mais longe, mais fundo, algumas gerações atrás houve aquela concepção de que para você dar uma demonstração de espiritualidade, você tinha que estar com aquela cara comprida, amarrada.
And so the present generation, recognizing that that was an improper view of holiness, has gone to an equally disastrous extreme.
Então a geração presente, tendo visto que aquilo era uma coisa errada, foi para o outro extremo que é igualmente perigoso e daninho.
And so the present generation has the false idea that there is no place for sadness in the Christian life.
Então a geração presente tem a ideia de que não existe lugar para tristeza na vida cristã.
And so sometimes you will see Christians on television who always have a false smile on their face, and it looks silly.
Então é muito comum você ver na televisão essas pessoas que vão lá pregar e elas têm aquele sorriso amarelo que a gente sabe que é hipócrita.
I almost never watch any TV at all, and I rarely see Christian TV, but occasionally I have turned on the TV and have seen a Christian program and have been saddened by the superficiality of the persons on the program.
Eu dificilmente assisto televisão, e é mais difícil ainda assistir programas evangélicos na televisão, mas ocasionalmente quando vi um desses programas ou outro, eu fico tomado de tristeza de ver como aquela pessoa demonstra uma alegria que a gente vê que é falsa.
And so there is a need for us to have clear teaching from our Lord regarding the place of mourning in the Christian life.
Então é muito necessário nós termos uma perspectiva bíblica do ensino do nosso Senhor a respeito do que é chorar na vida cristã.
And so what does Jesus mean when he says blessed are those who mourn?
Então o que Jesus quer dizer com bem-aventurados os que choram?
Here's the definition.
A definição é a seguinte.
The mournful person is someone who is so sad about sin he does something about it.
A pessoa que chora é alguém que está tão triste com relação ao seu pecado que ela resolve fazer alguma coisa a respeito.
Now you will notice that there are two parts to this definition.
Agora você reparou que há duas partes dessa definição.
There is first of all the feeling of sadness, but then there is secondly the action that comes from the sadness.
Primeiro há o sentimento de tristeza por causa do pecado, em segundo lugar há o que se faz com relação a essa tristeza.
And so Jesus is saying, that man is a blessed man who is so sad about his sin and the sin of others that he does something about it.
Então Jesus está dizendo, a pessoa que chora por causa do seu pecado e do pecado dos outros, ela está tão tomada por aquilo que ela faz alguma coisa a respeito.
Let me show you some other ways that the same word is used in the New Testament.
Eu quero mostrar para os irmãos outras formas que essa mesma palavra é usada no Novo Testamento.
First of all, turn your Bibles to 1 Corinthians chapter 5.
Abram as suas Bíblias em primeiro lugar para 1 Coríntios 5.
Please read verses 1 and 2.
Versículos 1 e 2. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vós, imoralidade que nem ocorre entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso?
You'll notice that Paul says, instead of being proud of this terrible state of affairs in your church, you should have been sad.
Reparem que Paulo diz, em vez de vocês estarem orgulhosos dessa coisa horrível que está acontecendo na igreja de vocês, vocês deviam estar tristes.
But notice that the mourning or the sadness that he describes here is a mourning that results in their doing something about the sin.
Mas repare que a tristeza que Paulo cita aqui é uma tristeza que os impele a fazer alguma coisa com relação ao pecado.
So in this case he says, you should have been so mournful about this that you would have disciplined this sinful man from your congregation.
Nesse caso ele diz, vocês deviam estar tão tristes, tão movidos de tristeza a ponto de expulsar essa pessoa da congregação.
So you see, this is the kind of mourning that Jesus is talking about. It is a feeling of sadness that results in appropriate action.
Então é esse tipo de tristeza, de chorar que Jesus está falando. É um chorar que nos impele à ação correta.
For another example, turn to 2 Corinthians chapter 12, verse 21.
Um outro exemplo, 2 Coríntios 12, 21.
And when we come to this, we will see that the Apostle Paul is rebuking the Corinthians, and he is saying, you had better repent, or else when I come, I am going to be unpleasant.
Paulo, nessa altura da sua epístola, está repreendendo os coríntios e ele está dizendo, é bom vocês lidarem com o pecado, porque senão quando eu chegar aí, eu vou ser duro com vocês.
And so notice the way he uses the word mourn in verse 21.
E repare como ele usa a palavra lamentar no versículo 21, a palavra chorar, literalmente. Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram.
So you see, Paul says you should watch out because if you do not repent, when I come, I will mourn.
Paulo diz, olha, é bom vocês se arrependerem, porque se vocês não fizerem isso, quando eu chegar aí, eu vou lamentar.
And if mourning was only a feeling of sadness, the Corinthians would say, so what? He's going to mourn.
Se o lamentar aqui fosse só um sentimento de tristeza, os coríntios podiam dizer, e daí? Deixe que ele lamente.
But you see the way Paul is using the word mourn here means not only that I will have a feeling of sadness about this, but I'm going to take appropriate action and it will not be pleasant.
Mas a forma que Paulo usa esse termo aqui está dizendo, eu não só vou lamentar, eu vou tomar as atitudes coerentes com isso.
As a side note regarding this sermon on mourning,
como um parênteses aqui com relação a esse sermão sobre o chorar,
I know that many people in the United States have an inadequate view of love.
Eu reparo que, pelo menos nos Estados Unidos, muitas pessoas têm uma visão inadequada do amor.
Their idea of love is that if you really love someone, you will never rebuke them.
A ideia que essas pessoas fazem do amor, o conceito é se você ama uma pessoa, você jamais a repreenderá.
They believe that if you really love someone, then you can always overlook their sin.
Pessoas assim pensam que se você ama uma pessoa, você sempre pode passar por cima do pecado dela.
And so in the United States, we have churches that may have 10,000 people on their rolls as members, but only 2,000 people coming to church.
Então nós podemos ter nos Estados Unidos igrejas que têm 10 mil pessoas arroladas ao seu rol de membros, mas apenas 2 mil que frequentam.
And if we ask those pastors, where are the 8,000 members? They say, we don't know.
E se nós perguntamos a tais pastores onde é que estão os 8 mil membros, eles vão dizer, eu não sei.
And then if we further ask them, why don't you obey the scriptures and practice church discipline? They respond, oh, that would not be loving.
Então, se nós perguntamos a esses pastores, por que você não é obediente e pratica disciplina bíblica? Esse pastor é capaz de responder para nós, ah, mas isso não seria uma atitude amorosa.
But the fact is, it is unloving for us to allow people to remain under the delusion that they are one of the people of God when they are not.
Mas na verdade é não amoroso nós praticarmos ou permitirmos que as pessoas se iludam a ponto de acharem que fazem parte do povo de Deus quando na verdade não fazem parte.
But this undesirable state of affairs has arisen partly from a false notion of what love is.
Mas a verdade é que esse estado triste das coisas surgiu de uma noção errada do que é amor.
Love includes the idea of mourning, and mourning includes the idea of appropriate action, even disciplinary action when necessary.
O amor inclui a ideia de chorar, de lamentar, e essa ideia de chorar e lamentar inclui a ideia de disciplina quando ela é necessária.
So mourning is a feeling of sadness about sin that results in appropriate action.
Então o chorar é um sentimento adequado de luta contra o pecado a ponto de nos levar à atitude necessária contra o pecado.
We have a feeling of sadness, first of all, about sin in ourselves.
Primeiro nós vamos ter esse sentimento de tristeza com relação ao pecado na nossa própria vida.
Now this feeling of sadness about sin in ourselves is essential to true conversion.
E esse sentimento de tristeza para com o pecado na nossa vida é essencial à conversão.
I'm afraid that one of the reasons why we have so many superficial conversions is because we have so little sadness in conversion.
E eu tenho certeza que a razão pela qual nós temos tantas pessoas presentes com uma atitude superficial da sua vida cristã é porque nós temos uma tristeza superficial na hora da conversão.
Oh, there is great reason for joy in our conversion, but before the joy comes the sadness of what we are before God.
Sem dúvida, há motivos muito grandes para grande júbilo na nossa vida na hora da conversão, mas antes disso tem que vir a tristeza por causa do pecado na nossa vida.
Now this feeling of sadness that is essential in conversion is the work of God's grace.
E esse sentimento de tristeza na nossa vida por causa do pecado é trabalho, é obra da graça de Deus, pelo Espírito de Deus na nossa vida.
Because you and I know from experience that for many years we were able to live in sin and enjoy it.
Porque você e eu sabemos que durante muitos anos nós fomos capazes de viver no pecado e de curtir isso.
And we of ourselves would not have turned away from this sin because we loved it.
E nós, por nossa própria força, não teríamos voltado as costas ao pecado porque nós curtíamos o pecado.
But God in his great grace arrested us on our sinful rush and he made us hate our sin.
Mas Deus, na sua investida em rumo à nossa vida, ele nos resgatou dessa prática compulsiva de pecado e ele nos salvou.
It is God who works in you both to will and to act according to his good pleasure.
É Deus quem opera em vós tanto o querer quanto o efetuar para o seu bom propósito.
When we turn from our sin, which we once loved, did we do it because of our own free will?
Quando nós voltamos as costas para o pecado que nós tanto amávamos, será que nós fizemos isso por causa do nosso livre-arbítrio?
We turn from it because God taught us to be willing.
Nós voltamos as costas para o pecado porque Deus nos ensinou a estarmos dispostos a fazer isso.
He did not force us to turn away from sin. He did not force us to come to Jesus. But rather he taught us to be willing.
Ele não nos forçou a abandonar o pecado, a vir a Jesus, mas ele nos ensinou a estarmos dispostos a fazer isso.
Man will always choose what he believes to be best.
O homem sempre haverá de escolher aquilo que ele acha ser o melhor.
And as long as we are in our sin, we believe sin to be best, and so that's what we choose.
E enquanto nós estamos em pecado, nós vamos crer que o pecado é o melhor, e é por isso que nós escolhemos continuar em pecado.
But then notice the wonderful thing that happens in our lives when God turns us from being lovers of sin to lovers of God.
Então reparem na obra maravilhosa que acontece na nossa vida quando somos transformados em amantes do pecado para sermos amantes do Senhor.
This is why Jesus says no one can come to me unless the Father who sent me draws him.
É por isso que Jesus diz ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair.
Why can't we come to God? Because we love our sin so much that we will not turn from it.
Por que que não podemos vir a Deus? Nós não podemos vir a Deus porque amamos tanto o nosso pecado que não estamos dispostos a voltar as costas para Ele.
And so it is very gracious of God to send His Holy Spirit and give us a new view of sin that makes us sad.
Então é muito gracioso da parte de Deus Ele nos enviar o Seu Espírito que vai nos dar uma nova visão do pecado para nós vermos como Ele é triste.
And unless our hearts are changed about sin and unless we mourn because of sin, we can never know God's comfort.
E a menos que nós tenhamos uma transformação com relação à nossa visão do pecado e nós tenhamos tristeza com relação ao pecado, then we can't. What? I'm sorry, the last part.
We can never. I forget.
Sorry.
That's okay. Let me see. Unless God changes our mind about sin, we will never mourn because of our sin and turn from it unto God.
A menos que Deus nos faça ter essa tristeza com o pecado, nós não vamos voltar as costas para o pecado e ficarmos longe dele.
It is my habit to preach without notes.
É meu hábito pregar sem anotações.
Sometimes I forget what I'm going to say next.
E às vezes eu me esqueço o que eu vou falar na próxima frase.
I was speaking at a conference during the summer in the United States and I forgot what I was going to say next.
E eu estava falando uma conferência nesse último verão lá nos Estados Unidos e de repente deu branco.
And so I said to the congregation, I'm sorry, I've forgotten what I was going to say.
Então eu disse para a congregação, me desculpe, eu esqueci o que eu ia dizer agora.
And then I said, let's pray.
Então eu disse, vamos orar.
And so I prayed and I said, Father, if it is your will, help me to remember what I was going to say.
Então eu disse, Pai, se é da tua vontade, me ajuda a lembrar o que eu ia dizer agora.
But God said no.
Mas Deus disse não.
So I said to the congregation, I'm sorry, I can't remember.
Eu disse para a congregação, me desculpe, eu não lembro.
And then I went on and I preached the rest of the sermon.
E eu continuei pregando o resto do sermão.
Oh, I was so embarrassed because of that.
Eu fiquei tão sem graça por causa daquilo.
But during the week of that conference, there must have been 15 people who came up to me and said, that was the best part of your sermon.
Durante aquela conferência, houve umas 15 pessoas que chegaram para mim e disseram assim, sabe que aquela parte foi a parte mais especial do seu sermão?
And so now I try to make it a habit to always make a fool of myself while I'm preaching so people will be blessed.
Então eu agora tornei um hábito me tornar um tolo em certos momentos para que as pessoas sejam abençoadas.
Now where was I?
Onde é que eu estava mesmo?
This does remind me of something. I'm preaching a sermon about mourning.
Isso me relembra de uma coisa. Eu estou pregando um sermão acerca do chorar.
But I perceive that this is a week of rejoicing.
Mas eu percebo que nós estamos numa semana de regozijo.
And so while mourning is an essential part of the Christian life, sometimes it is overshadowed. It is overcome by our great joy at being together with the people of God.
Mas embora eu reconheça que o chorar faz parte da nossa vida cristã, isso é completamente apagado em termos de tamanho pela alegria de nós estarmos juntos com o povo de Deus numa semana como esta.
There is a time for deep and obvious sadness, but there is also a time for deep and obvious joy.
Há momento para aquela profunda e óbvia tristeza, mas há momento também para aquela profunda e óbvia alegria, felicidade.
You remember that our Lord was criticized by the people of his day for being such a happy man in comparison to John the Baptist.
Vocês se lembram que as pessoas da época de Jesus o criticaram por ser uma pessoa tão feliz quando comparada, por exemplo, com João Batista?
And he characterized these critics of his like this.
E ele caracterizou esses críticos dele da seguinte forma.
You are like children in the marketplace. John the Baptist came and he was very sad, but you said he has a demon.
Vocês são como crianças. João Batista veio e por ele ter aquele jeito dele mais tristonho, vocês diziam que ele tinha demônio.
And now when I come and I eat and I drink and I don't fast so much, you say he's a drunkard.
E agora quando eu venho e eu como e bebo e não jejuo tanto, vocês me chamam de bêbado.
You're like children in the marketplace.
Vocês são crianças.
Their companions say, let's play funeral. And they say, oh, that's so sad.
Porque uma criança dessas diz assim, vamos brincar de funeral. Aí o outro diz, não, isso é muito triste.
And then they say, well, if you don't want to play funeral, let's play wedding. But they say, oh, that's too happy.
Não, mas aí o outro diz assim, não, já que você não quer brincar de funeral, vamos brincar de casamento. Aí o outro diz, não, isso é uma coisa alegre demais.
You're not happy with anything.
Nada deixa vocês felizes.
But then Jesus said, wisdom is proved right by all her children.
Mas Jesus disse que a sabedoria é provada como certa por todas as crianças.
It is appropriate that there should be a ministry like John the Baptist that was very sad.
Porque é muito apropriado que haja um ministério como o de João Batista, que era composto de choro.
But there is also a place for a ministry of great joy and gladness.
Mas há lugar também para um ministério de grande alegria, grande júbilo.
And so as I preach this sermon about mourning, I don't expect you to go the rest of the week with a sad look on your face.
Então, ao pregar sobre chorar, eu não estou com a expectativa que você passe o resto da semana com cara comprida.
Now up to this point I have talked about the importance of mourning in a proper conversion.
A essa altura eu falei até aqui a importância do chorar numa conversão genuína.
But mourning continues to play an important role in the Christian life throughout our life.
Mas a verdade é que o chorar continua a desempenhar um papel fundamental no resto da nossa vida cristã.
As we sin and stray from our Father, it makes us sad.
À medida que nós pecamos e nos desviamos do nosso Pai, isso nos causa tristeza.
And this sadness is so great that it makes us turn from our sin and run back to the arms of our Father.
E essa tristeza é tão profunda que ela nos faz voltar as costas ao pecado e voltarmos correndo para os braços do nosso Pai.
Take King David as an example.
Pegue o rei Davi como exemplo.
After he had committed sin with Bathsheba, there were weeks and months when he tried to carry on as though nothing had gone wrong.
Depois que ele cometeu o pecado dele com Bate-seba, ele foi por semanas.
Juices were dried up.
E ele sentia que todos os fluidos da sua vida tinham ido embora.
But then there came the time when the prophet Nathan came and confronted him with his sin, and he repented.
Mas aí chegou aquele momento em que o profeta Natã o confrontou com seu pecado e ele se arrependeu.
And then he exclaimed, "Blessed is the man to whom the Lord will not count iniquity. Blessed is the man whose sin is forgiven."
E aí ele diz, bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado, cuja a ofensa é coberta.
He had great rejoicing, but it was a rejoicing that followed sorrow because of his sin.
Ele teve grande alegria, mas foi uma alegria que veio como consequência da tristeza que ele teve em cima do seu pecado.
He was enjoying the blessedness of which our Lord speaks when he says, "Blessed are those who mourn." For they shall be comforted.
Ele estava desfrutando da bênção que o Senhor Jesus descreve aqui quando ele diz, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados.
Or take the Apostle Paul as another example.
Ou o apóstolo Paulo, como outro exemplo, diz.
In Romans chapter 7, he cries out, "Woe unto me! What a wretched man I am because of sin!"
Ele diz em Romanos 7, "Ai de mim, desventurado homem que sou por causa do pecado."
But then his mourning turns into rejoicing when in chapter 8 he says, "There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus."
Mas aí a sua tristeza se transforma em júbilo indescritível quando no capítulo 8 ele diz, "Já não há condenação para os que estão em Cristo."
Both David and Paul were saved men.
Tanto Davi como Paulo eram homens salvos.
But when they fell into sin, it brought them great grief. But then that grief gave birth to joy.
Então quando eles caíram em pecado, esse pecado trouxe grande tristeza ao coração deles, mas essa tristeza é que deu início à grande alegria.
And so we mourn over sin in ourselves at conversion, but then throughout our Christian lives as well.
Então nós choramos com relação ao nosso pecado no momento da nossa conversão, mas nós também choramos com relação ao pecado durante a nossa vida cristã.
But when we mourn, we do not mourn only over sin in ourselves, but also because of sin in others.
Mas quando choramos, choramos não apenas com relação ao pecado na nossa vida, mas com relação ao pecado na vida dos outros.
We mourn over sin in the people of God, and we mourn over sin in the lost.
Nós choramos por causa do pecado na vida do povo de Deus e nós choramos por causa do pecado na vida dos perdidos.
The book of Lamentations is an entire book of the Bible that is devoted to mourning.
O livro de Lamentações é um livro na Bíblia que é totalmente devotado ao chorar.
And it is a book of mourning regarding the sins of the people of God.
E é um livro de lamentações de choro com relação ao povo de Deus.
Other prophets besides Jeremiah have also exhibited great mourning because of the sins of the people of God.
Outros profetas, além de Jeremias, também choraram, lamentaram bastante por causa do pecado do povo de Deus.
Take the prophet Amos for an example.
O profeta Amós, por exemplo.
We will not turn to Amos chapter 6 right now, but you might make a note to look at it later.
Nós não vamos abrir agora em Amós 6, mas talvez você queira anotar aí para ler mais tarde.
And in the first chapter, in the first six verses of Amos chapter 6, he describes the great mirth of the people of God. The great happiness.
Okay. E nos primeiros seis versículos de Amós 6, ele descreve a grande alegria do povo de Deus.
But it was a superficial happiness.
Mas uma alegria superficial.
He tells them in chapter 6, verse 6, "You should have been mourning over the sin of Joseph."
E no versículo 6 do capítulo 6, ele diz assim, vocês deveriam estar lamentando, chorando sobre o pecado de José.
And he's using Joseph there as a picture of the people of God.
Ele está usando José ali como figura do povo de Deus.
And so there is an appropriate place in the life of the Christian that we should be sad over the state of affairs that we see among Christian people.
Então há um momento na vida do cristão que ele deve estar triste, que tem lugar a tristeza pelo pecado do povo de Deus.
Now, if our reaction to sin in others is a reaction of mourning, we will be spared a lot of trouble.
Se a nossa reação com relação ao pecado dos nossos semelhantes na fé for de choro, nós vamos ser poupados de muito sofrimento.
Too often our reaction is not one of mourning, but one of anger.
Muitas vezes a nossa reação não é uma reação de lamento, de choro, é uma reação de ira.
We may be in a discussion with someone who disagrees with us. We feel clearly that they are wrong. And it makes us angry at them.
Nós podemos estar discutindo um assunto com alguém e nós sentimos que essa pessoa está errada no seu ponto de vista, e isso nos deixa irados com a pessoa.
Now, this is perhaps nowhere more common than when we are discussing the doctrines of grace with someone.
E quem sabe isso não seja mais comum a não ser quando estamos discutindo as doutrinas da graça com uma pessoa.
And we of all people, we who believe in the doctrines of grace ought to be patient with those who do not understand.
E nós que cremos nas doutrinas da graça temos que ser pacientes com aqueles que não as compreendem.
Instead of being angry at them, we should feel sad for them.
Em lugar de estarmos irados com eles, deveríamos estar tristes, chorando por eles.
And when we are sad, then that will help us to behave more like Jesus.
Quando estamos tristes, isso nos ajuda a nos comportarmos como Jesus se comportou.
Salvation is by grace. But also the knowledge that salvation is by grace comes as a gift from God.
A salvação é pela graça, mas a consciência de que a salvação é pela graça também vem de Deus.
And so I urge you to talk about the doctrines of grace, but don't be angry with those who don't agree with you.
Então eu quero instar com vocês que falem sobre as doutrinas da graça, mas não fiquem irados com aqueles que não pensam como vocês.
It should make us sad to see the results of people who are preaching a false gospel.
Nós deveríamos ficar tristes ao ver pessoas pregando um evangelho falso.
And it should make us so sad that we will resolve with great strength to preach the true gospel to the best of our ability.
E nós deveríamos ficar tão tristes com isso que nós deveríamos tomar uma decisão firme de nós só pregarmos o verdadeiro evangelho.
And so we should be sad over the sin in the people of God.
Então nós deveríamos lamentar, chorar quanto ao pecado no povo de Deus.
But of course we should also be sad over the sin in those who are not the people of God.
Mas nós devemos também lamentar, deveríamos também chorar sobre o pecado daqueles que não são povo de Deus.
Take the Apostle Paul for an example.
O apóstolo Paulo, por exemplo.
In Romans chapter 9, he says, "I have great sorrow and unceasing anguish in my heart."
Romanos 9, ele diz, olha, eu tenho uma tristeza profunda no meu coração, uma angústia indescritível.
And then the Apostle Paul says something about the depth of his sadness that I do not understand.
E aí Paulo diz alguma coisa sobre a profundidade da sua tristeza que eu não compreendo.
He says, "I am so grieved about the sin of the people of Israel that I could wish that I myself were cursed and cut off from God so that they might be saved."
Ele diz, eu tenho tanta tristeza com relação ao povo judeu que não tem o temor de Deus, que eu preferiria ser cortado da presença de Deus para que eles fossem salvos.
Even though I don't understand it, yet I see that he is exemplifying a degree of sadness over the sins of others that we ought to seek to imitate.
Mas mesmo não compreendendo o que Paulo sente, eu percebo que nós devemos ver nisso algo a ser imitado.
The sins of the lost made him so sad that he was willing to lay down his life so that the gospel might go to those and they might be saved.
A tristeza que ele tinha pelos não convertidos era tão profunda que ele estava disposto a dar a sua vida para que eles pudessem ser salvos.
In mourning over the sins of others, we can also see our Lord Jesus as an example.
Ao falarmos sobre o chorar do pecado, sobre os pecados dos outros, nós vemos também Jesus como nosso exemplo.
You remember that Jesus Christ wept over the city of Jerusalem because they would not come to him.
Vocês se lembram que Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém porque não se arrependeria, não viria a ele.
Is there this sadness in our lives?
Existe esse tipo de tristeza na nossa vida?
The sadness over sin in ourselves, this sadness over sin in others that drives us to do something about it.
Essa tristeza com relação ao nosso próprio pecado, com relação ao pecado dos outros, que nos impele a fazer alguma coisa?
Now I've said that we have mourning over sin in ourselves and we have mourning over sin in others.
Eu já disse que nós temos que ter tristeza com relação ao pecado em nossa vida e com o pecado na vida dos outros.
And there is one other way that we have mourning.
Mas há um outro tipo de choro e de lamento que deve haver na nossa vida.
And that is when we see the terrible effects of sin in the world as a whole.
É quando nós enxergamos os efeitos terríveis do pecado no mundo como um todo.
A prime example that comes to my mind is the disaster that has occurred in the United States in this past month.
Um exemplo que me vem à mente, eu tenho certeza à mente de vocês também, é esse desastre que aconteceu recentemente nos Estados Unidos.
I believe that God was in absolute control.
Eu creio que Deus estava no controle absoluto das coisas.
And God has purpose in what happened.
E Deus tem propósito naquilo que aconteceu.
It is my own feeling that God sent this as a wake-up call to the United States.
É meu sentimento pessoal que Deus enviou isso como um chamado para que os Estados Unidos despertem.
But even though I have confidence that God was sovereign in this event, yet I am sad because of the event.
Mas mesmo sabendo que Deus foi soberano mesmo nesse evento, eu estou triste com o que aconteceu.
And this event was planned and carried out by sinful men.
E esse evento foi planejado, foi desempenhado por pessoas pecaminosas.
I am so thankful that God works through the events of sinful men.
Eu louvo a Deus porque Ele opera através de eventos feitos por homens pecaminosos.
And yet it makes me sad.
Mas ainda assim eu fico triste.
Now you have examples in your own country and in your own life of the devastation, the wreckage that sin causes.
Certamente você tem exemplos no seu próprio país, na sua própria vida, do estrago que o pecado faz.
You remember when our Lord went to the tomb of Lazarus, he cried.
Vocês se lembram que quando Jesus chegou ao túmulo de Lázaro, ele chorou.
Now why did Jesus cry? Was he sad because his friend was dead?
Por que Jesus chorou? Será que ele estava triste que seu amigo estava morto?
Well, if you think about it, Jesus was getting ready to raise Lazarus from the dead.
Na verdade, você tem que lembrar do seguinte: Jesus estava se preparando para ressuscitar Lázaro dentre os mortos.
And he had even told his disciples, "We are going to Lazarus to wake him up."
E ele havia dito até aos discípulos, nós vamos até Lázaro para acordá-lo.
Now let's suppose that you are going to the funeral of a friend whom you loved very much.
Vamos supor que você está indo a um funeral, um enterro de um amigo, uma amiga que você gosta muito.
But somehow you had the power to raise this friend from the dead and you knew that you were going to raise him from the dead.
Mas vamos supor que você tivesse o poder de ressuscitar esse amigo, essa amiga dentre os mortos e você sabia que você haveria de fazer isso.
Would you be sad if this were the case?
Você estaria triste se fosse esse o caso?
I think you would not be sad.
Eu creio que não.
You knew that you were going to raise your friend from the dead.
Você sabia que você haveria de ressuscitar seu amigo, sua amiga dentre os mortos.
And so I don't believe that sadness for his dead friend is an adequate explanation for why Jesus cried.
Então eu não creio que tristeza pelo amigo morto seja uma explicação adequada do porquê Jesus chorou.
Instead, I believe that Jesus was grieved because of what sin had done in the world.
Na verdade, eu creio que Jesus estava entristecido por ver naquele momento, por contemplar o que o pecado fez no mundo.
Jesus Christ created this world and he created it beautiful and full of life.
Jesus Cristo criou esse mundo e o criou lindo, cheio de vida.
But then because of sin, this terrible enemy called death has entered into the world and it made Jesus cry.
Mas por causa desse inimigo terrível chamado pecado, a morte entrou no mundo e isso fez Jesus chorar.
Oh yes, God was in control, but it still made Jesus sad to see what sin had done in the world.
Deus estava no controle sim, mas ainda assim Jesus estava triste de ver a devastação do pecado.
When we mourn over the condition of sin in the world, that we can have the confidence that we will also enjoy the comfort of the sons of God.
Mas quando nós choramos com relação ao pecado no mundo, nós podemos ter certeza do consolo que vai vir de Deus.
Because the time is coming when this world will be purged of sin and there will be a new heavens and a new earth.
Porque chegará um momento em que esse mundo será purgado do pecado e haverá novos céus e nova terra.
But now I have already begun to get into my second point.
Mas agora eu já entrei no meu segundo ponto da mensagem.
And my second point is to answer the question, why are the mournful blessed?
Então aqui vem a pergunta, por que os que choram são bem-aventurados?
Jesus answers, they are blessed because they shall be comforted.
A resposta de Jesus é, eles são bem-aventurados porque serão consolados.
When our sadness is because of sin in ourselves while we are still lost, we receive the comfort of having our sins forgiven.
Quando nossa tristeza vem por causa do nosso pecado, quando ainda somos perdidos, a alegria vem quando nós percebemos que o nosso pecado foi perdoado.
When our sadness is because of sin in ourselves and we come to God, then we have the comfort of being received by Him.
Quando nossa tristeza é por causa do nosso pecado e nós nos achegamos a Deus, nós temos a alegria de sermos recebidos por Ele.
So those who are sad because of sin, repent of their sin and repent toward God.
Então aqueles que estão tristes com o seu pecado se arrependem ou choram por causa do seu pecado e voltam-se para Deus.
And so we begin to enjoy the blessings of God's comfort even on this earth.
E aí nós começamos a desfrutar da bênção do consolo de Deus já neste mundo, nesta vida.
Furthermore, when our sadness is caused because of sin that we commit after we have been converted, then we enjoy again the restoration of fellowship with God when He forgives us of our sins.
E além disso, quando nós já somos convertidos e nós sentimos tristeza pelo nosso pecado, nós somos consolados ao sermos trazidos de volta para Deus e termos comunhão com Ele.
Not only is our conversion by the grace of God, but all of our lives we are forgiven of our sins because of the grace of God.
Não é apenas na nossa conversão que nós somos foco da graça de Deus. Durante toda a nossa vida cristã, nós somos perdoados por causa da graça de Deus.
And there is no comfort like that.
E não há consolo, conforto maior do que esse.
I remember for years I had a question that plagued my mind.
Eu me lembro que por anos houve uma pergunta que simplesmente machucou a minha mente de uma forma tremenda.
I believe in Jesus, but have I believed enough?
Eu creio em Jesus, mas será que eu já creio o suficiente?
I have repented of my sin, but have I repented enough?
Eu já me arrependi dos meus pecados, mas será que já me arrependi o suficiente?
And finally, comfort came to me through this answer, no.
E por fim, o consolo veio à minha vida quando a resposta veio nítida e clara, não.
You say, how could that be a comfort that you say, no, you have not believed enough and you have not repented enough?
Então alguém pode se perguntar, como é que isso pode ser consolo, conforto, quando você recebe como resposta que você não creu o suficiente, você não se arrependeu o suficiente?
Because I realized at that time that my salvation did not depend upon the bigness of my faith, but on the sufficiency of my Savior.
Porque naquele momento o consolo veio, porque eu percebi que a minha salvação não depende da grandeza do meu arrependimento, e sim da suficiência do meu Salvador.
My salvation did not depend upon the depth of my repentance, but upon the sufficiency of my Savior.
A minha salvação não dependia da profundeza, da profundidade do meu arrependimento, e sim da suficiência do meu Salvador.
And so I was comforted with this thought. Jesus paid it all.
Então eu fui consolado com esse pensamento. Jesus pagou tudo.
There is nothing left for me to pay.
Não há nada mais que eu possa fazer para pagar.
And so I could say to my soul, be at rest.
Então eu pude dizer para minha alma, acalma-te.
Jesus is your Savior.
Jesus é teu Salvador.
Is there any comfort like that?
Existe consolo semelhante a esse?
But it is a comfort that follows mourning.
Mas é um consolo que se segue à tristeza ao chorar.
So those who mourn are blessed when they mourn over sin in themselves because they receive the comfort of salvation and fellowship with God.
Então aqueles que choram quanto ao seu pecado são consolados porque eles recebem não só o perdão dos seus pecados, mas a comunhão na vida cristã.
But what is the comfort that we receive when our mourning is directed toward others?
Mas qual é o consolo que recebemos quando o nosso chorar, o nosso lamentar é com relação ao pecado dos outros?
Well, of course, we can save no one.
É claro que não podemos salvar ninguém.
But if we are sad because of the sins of others, then we will be faithful to pray for their conversion.
Mas a verdade é que se nós estamos tristes com o pecado dos outros, nós seremos fiéis em orar pela conversão deles.
And we will be more faithful to preach the gospel to them.
E seremos mais fiéis ainda em pregar o evangelho a essas pessoas.
And since we know that the gospel is the only hope for their conversion, then we will try to do away with other worldly methods that are not effective.
Então, já que sabemos que o evangelho é a única coisa que pode resolver o problema na vida daquela pessoa, nós vamos pôr de lado todos os métodos deste mundo.
It is the preaching of the gospel that draws God's elect to him.
É a pregação do evangelho que atrai os eleitos de Deus a ele.
I think I mentioned earlier that I do some hunting for wild game in America.
Hunt turkey. Yeah.
Okay, eu
I didn't mention.
Como um passatempo, eu caço perus.
And when I'm hunting for turkey, I use a turkey call.
Então quando eu tô caçando um peru, eu uso um chamariz de peru.
When I'm hunting for turkey, I don't use a deer call.
Quando eu estou caçando perus, eu não uso um chamariz para veados.
If you are looking for God's sheep, use a sheep call.
Se você está procurando as ovelhas de Deus, use um chamariz para ovelhas.
And Jesus says, "My sheep hear my voice."
E Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz.
And so let them hear Jesus' voice.
Então permitamos que elas ouçam a voz de Jesus.
And they will come.
E elas virão.
You cannot fail if you are faithful to use God's means in God's work.
Você não pode falhar se você for fiel a usar os meios e os métodos do Senhor.
And we are encouraged to use God's methods when we have been made sad because of the sin of others.
E nós somos encorajados a fazer uso dos métodos de Deus quando nós fomos entristecidos, quando nós lamentamos por causa do pecado dos outros.
And so this is why those who mourn are blessed. They shall be comforted.
E é por isso que os que choram vão ser bem-aventurados, eles serão consolados.
Now finally there's this question: how can we become more like this?
Por fim, a pergunta: como podemos nos tornar mais semelhantes a isso?
And I'll give you two answers.
Eu vou dar duas respostas.
First of all, if we love people, then we will be sad when they are continuing in their sin.
Se nós amamos as pessoas, em primeiro lugar, nós vamos estar tristes se elas continuam em pecado.
And if we love God, then we will be sad when we displease God.
Em segundo lugar, se amamos a Deus, nós vamos estar tristes quando nós o desagradamos.
And so the great key to encouraging this characteristic of mourning in our lives is to love God.
Então a chave para que nós despertemos essa característica na nossa vida é amarmos a Deus.
You know, if we are made sad because of sin, then sin can no longer be a source of entertainment for us.
No momento em que nós choramos e lamentamos por causa do nosso pecado, o pecado não pode ser mais fonte de entretenimento para nós.
And so the first key to encouraging this sadness in ourselves is love for God and love for others.
Então, a primeira chave para o encorajamento dessa característica na nossa vida é amor a Deus e amor ao próximo.
But the second key is to cultivate a biblical view of sin.
Mas a segunda chave para isto é nós cultivarmos uma visão bíblica do pecado.
And the biblical view of sin is that sin is not merely what you do that is bad, but that you are bad.
E a visão bíblica do pecado não é tanto aquilo que você faz que é ruim, mas o fato de que você é ruim.
An outward reformation is not going to cure our problem. We must be born again.
Uma reforma exterior não vai resolver o nosso problema. Nós precisamos é nascer de novo.
In cultivating this biblical view of sin, it is very useful to be very much in the presence of Jesus Christ.
E para cultivarmos essa visão do pecado, ajuda muito nós estarmos na presença de Cristo.
You remember that Jesus is described as a man of sorrows who was acquainted with grief.
Você se lembra que Jesus é descrito como um homem de tristezas que sabia o que é sofrer.
And so when we are much in the presence of this sorrowful man, we will begin to absorb his values about sin.
E quando nós estivermos então na presença desse homem que soube o que é sofrer, que sabia o que é tristeza, nós vamos absorver dos seus valores. Nós vamos ter a mesma visão que ele tem do pecado.
So we should be much in the presence of Jesus, and we should also make much of sin.
E nós deveríamos então estar bastante bem, intensamente na presença de Cristo, mas nós deveríamos olhar para o pecado com a visão séria que temos ter com relação a ele.
In other words, while the world may think, oh, that's not so bad, yet we cultivate a view that says, yes, sin is very bad.
E, ou seja, enquanto o mundo tem aquela visão que diz, não, isso aqui não é problema, não, não é tão grave assim. Nós temos que ter a visão, não, isso é pecado, é muito grave.
Now we believe that salvation is by grace, but we must beware that we do not make little of sin because we believe in grace.
Nós sabemos que a salvação é pela graça, mas nós temos que tomar o cuidado de não minimizarmos o pecado por termos sido salvos pela graça.
When I was a little boy, 4 years old, my mother's father died.
Quando eu era um menino de 4 anos de idade, meu avô materno morreu.
And I remember at that funeral my mother crying, and I came up to her and I said, "Mommy, why are you crying?"
E eu me lembro de ver a minha mãe chorando e eu cheguei para ela e disse, "Mamãe, por que a senhora está chorando?"
And she said, "He was my daddy."
Ela disse, "Ele era o meu papai."
And then I understood.
Aí eu entendi.
She was sad because she loved him so much.
Ela estava triste porque o amava profundamente.
We may come to David and say, "David, why are you crying?"
Nós podemos nos achegar a Davi e perguntar, "Davi, por que estás chorando?"
And he answers, "Rivers of water run down my eyes because they do not keep God's law."
Ele diz, "Rios de águas fluem dos meus olhos porque eles não guardam a lei de Deus."
He loved God so much that it made him sad when people disobeyed God.
Ele amava tanto a Deus que ele ficava triste quando ele via pessoas desobedecendo a Deus.
We may come to Jeremiah and say, "Jeremiah, why are you crying?"
Nós podemos nos aproximar do profeta Jeremias e perguntar, "Por que choras?"
He says, "I'm crying because the people of God are not obeying him."
Ele iria responder, "Eu estou chorando porque o povo de Deus não está obedecendo a Deus."
And he loved God and he loved people so much that it made him sad to see the people disobedient.
Ele amava Deus e amava tanto o povo de Deus que ele ficava entristecido quando ele via o povo de Deus ser desobediente.
And so we may come up to the apostle Paul and say, "Paul, why are you crying?"
Podemos nos aproximar do apóstolo Paulo e perguntar, "Por que choras?"
And he says, "I have great sorrow and unceasing anguish in my heart because my relatives do not believe in Jesus."
Ele diz, "Eu tenho um amor profundo, uma angústia indescritível, porque os meus parentes de sangue não creem nesta mensagem."
But those brothers, David, Jeremiah and Paul, they began to know some comfort in this life, but now they are entirely comforted.
E esses irmãos, Davi, Jeremias e Paulo, começaram a ter um consolo já nesta vida, mas agora eles têm um consolo indescritível.
We begin to know God's comfort in this life, but it is perfected in the next life.
Nós começamos a conhecer o consolo de Deus nesta vida, mas ele é aperfeiçoado no porvir.
Blessed are those who mourn.
Bem-aventurados os que choram.
For they shall be comforted.
Pois serão consolados.
Amen.
Amém.